Certo, vamos desvendar isso. Imagina só, tipo, plugar um smartphone na tomada durante a madrugada. A tela tá ali completamente apagada.
Sem nenhuma notificação.
Exato, nenhum som, nada brilhando. Para quem olha de fora, o aparelho parece totalmente inativo, né? Mas é exatamente nesse silêncio aparente que o sistema operacional faz aquelas atualizações mais críticas. Ele varre os arquivos corrompidos, reestrutura a memória interna.
E se a gente tira da tomada antes da hora?
O sistema não apenas fica lento no dia seguinte, ele começa a falhar em tarefas básicas até eventualmente travar de vez. E hoje, a nossa análise profunda entra num território que afeta literalmente cada ser humano no planeta, todas as noites.
É um tema universal.
Com certeza. Temos em mãos um material fascinante que desmistifica totalmente aquela velha ideia de que deitar na cama é simplesmente, sabe, desligar o corpo. A nossa missão hoje é mostrar como a ciência agora trata o sono não como uma pausa secundária, mas como o estado mais sofisticado e ativo do nosso organismo.
Nossa, e essa analogia do sistema operacional que a gente usou captura exatamente a virada de chave que a medicina e a cronobiologia viveram nas últimas décadas.
Porque antes a visão era bem diferente, né?
Muito diferente. Historicamente, a ciência médica considerou o sono, como um estado de inatividade passiva. Era visto quase como um inconveniente necessário.
Tipo, uma perda de tempo.
Isso, uma mera ausência de vigília, como se a vida que realmente importasse acontecesse só durante o dia. Mas as evidências atuais nos forçam a olhar para o tempo em que estamos acordados como um período de, digamos, um leve e constante dano biológico.
Uau, então está acordado a causar dano ao corpo.
De certa forma, sim. É o sono que atua como esse processo ativo de reparação. O que é fascinante nisso tudo é que o custo biológico de permanecer acordado é altíssimo, e o sono é o momento em que o corpo finalmente paga essa conta. Não tem nada de passivo nisso. É um malabarismo neuroquímico incrivelmente complexo.
Já que o organismo não está apenas em, sabe, modo avião, faz muito sentido a gente pensar no que acontece quando essa atualização de sistema falha silenciosamente. O material de base que estamos analisando descreve uma cena clínica muito comum.
Aquela clássica do consultório.
Exatamente. Suspeito que muita gente que nos ouve vai se identificar. A pessoa chega relatando um cansaço implacável, tem uma dificuldade imensa de perder peso, a pele está sem viço. Gripes e resfriados são frequentes e o humor, oscila de forma brutal. Aí o médico pede aquela bateria completa de exames de sangue, né? Tireoide, ferro, glicemia, vitaminas, e os resultados voltam absolutamente dentro da normalidade. Então, onde é que está o fantasma na máquina aí?
É, o fantasma costuma estar no fato de que esses exames de sangue tradicionais, eles medem o estado do corpo no momento exato da coleta.
Que geralmente é de manhã, né?
Exato, de manhã. E eles não conseguem capturar a qualidade da manutenção noturna. Quando um paciente apresenta esse quadro de falência sistêmica sem marcadores anormais nos exames, a investigação tem que obrigatoriamente se voltar para a noite. A raiz do problema, frequentemente, está na falta de integridade do sono.
E aqui não estamos falando só de colocar a cabeça no travesseiro por 8 horas e pronto, certo?
De jeito nenhum. A privação de sono age como um estressor crônico de baixo grau. Com o passar do tempo, a ausência de uma reparação noturna vai aumentando a carga alostática.
Seria o desgaste do corpo por causa desse estresse contínuo.
Isso mesmo. E os exames básicos não mostram isso até que o dano se materialize numa doença metabólica ou cardiovascular clara, sabe? Anos depois.
Entendi. Mas espera aí, porque tem uma coisa que a gente sempre ouve. Aquelas histórias de grandes executivos, líderes políticos que batem no peito para dizer que funcionam de forma brilhante dormindo só umas 4 ou 5 horas por noite. Existe mesmo uma mutação genética ao pessoal que eles chamam de short sleepers? Ou isso é só o cérebro cansado iludindo a própria pessoa?
Olha, a genética do sono curto realmente existe. Tem uma mutação rara num gene chamado DEC2 que permite que uma fração minúscula da população durma umas 6 horas sem sofrer declínio cognitivo.
Mas é raro, tipo, quanto?
É um erro estatístico considerável. A chance de alguém ter essa mutação é menor do que a de ser atingido por um raio. para você ter uma ideia.
Caramba! Então esses executivos superprodutivos...
O que acontece com a esmagadora maioria das pessoas que afirmam dormir 4 horas e funcionar bem é um fenômeno de habituação. Quando a privação de sono vira uma coisa crônica, o indivíduo perde a capacidade de avaliar o seu próprio grau de deficiência.
Tipo, a pessoa esquece o que é estar realmente acordada.
Exatamente. O cérebro se acostuma com um estado de baixo desempenho cognitivo, com aquela letargia e reatividade emocional, e passa a rotular isso como a nova normalidade. Eles não estão funcionando bem, só esqueceram como é funcionar no ápice das capacidades.
O que nos leva àquela velha ilusão da compensação mágica. Muita gente pensa que o fim de semana funciona como um banco, sabe?
O famoso pagar a dívida de sono.
É, tipo, se faltou sono de segunda a sexta, eu faço um depósito longo no domingo dormindo até meio-dia e as contas ficam equilibradas. Mas pelo que estamos vendo, o nosso corpo não aceita cheque pré-datado, certo?
Não aceita mesmo. A biologia lida estritamente com o presente. O cérebro não tem um mecanismo de contabilidade retroativa para estocar horas de sono.
O dano de terça-feira fica na terça-feira.
Fica. Quando ocorre a privação na terça, as oportunidades de consolidar a memória, de regular a imunidade e de fazer a limpeza metabólica daquela noite específica são perdidas para sempre. Dormir 10 horas no domingo pode até aliviar a questão do cansaço agudo.
Aquele peso nos olhos, né?
Isso, a sonolência é imediata, mas não reverte de forma alguma os danos moleculares ou a inflamação que foi se acumulando durante a semana. A qualidade do reparo depende de algo que a gente chama de arquitetura do sono, e ela se organiza em ciclos de mais ou menos 90 minutos.
É quase como se o cérebro tivesse turnos de trabalho bem específicos ao longo da noite. O material detalha essa arquitetura dividindo em fases. Vamos visualizar isso porque é muito interessante. A primeira metade da noite parece ser tipo a equipe de obras pesadas lidando com a estrutura física.
O famoso sono de ondas lentas ou sono profundo. E essa sua descrição visual é muito útil, porque no sono de ondas lentas a atividade cerebral reduz drasticamente a frequência. Fica num silêncio elétrico.
E aí que o corpo trabalha.
É nesse silêncio que ocorre a mágica fisiológica. A glândula pituitária libera o pulso mais massivo do hormônio do crescimento humano, o famoso GH.
E o GH não é só para a criança crescer, né? Tem muito adulto que acha que não precisa mais disso.
Um mito enorme. Para os adultos, o GH atua como um engenheiro-chefe da manutenção celular. Ele não serve para o crescimento vertical, claro, mas ele orquestra a reparação de microlesões musculares, sintetiza novas proteínas.
Acelera a cicatrização também, certo?
Muito. E atua diretamente na mobilização da gordura visceral.
Olha só, o que explica aquela queixa clássica que a gente comentou antes? A dificuldade absurda de perder peso mesmo fazendo dieta rigorosa. Se falta essa fase profunda, o corpo simplesmente não recebe o sinal químico para metabolizar a gordura.
Exato. E conforme a noite vai avançando, parece que o turno dessa equipe muda. O foco deixa de ser os músculos e a gordura e passa-se a mente e as emoções. Aí entra o sono REM.
Que é a fase dos sonhos, né?
Isso, o movimento rápido dos olhos. Ele domina a segunda metade da noite e funciona como uma espécie de... terapia neurológica intensiva.
Terapia noturna gratuita.
E das melhores. Durante essa fase, o cérebro processa e contextualiza todas as experiências emocionais que tivemos no dia. E o que é biologicamente fascinante no REM é que o cérebro inibe completamente a liberação de noradrenalina.
Que é aquele neurotransmissor ligado ao estresse, àquela sensação de alerta e perigo.
Perfeito. Isso permite que a gente consiga processar memórias dolorosas, complexas ou muito frustrantes num ambiente neuroquímico completamente calmo. É por isso que dizemos que o tempo, quando aliado ao sono REM, cura as feridas.
É como reviver o trauma, mas sem a carga emocional estressante.
Exatamente isso. E além disso, o REM cimenta a consolidação da memória. Ele pega informações recém-adquiridas no hipocampo, que tem um armazenamento curto, e transfere para o córtex cerebral, tornando essas memórias permanentes.
E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque tem uma terceira peça fundamental nesse processo, que o material aponta como uma das maiores descobertas da neurociência recente, que é o sistema glinfático.
Uma descoberta revolucionária, sem dúvida.
E usando aquela nossa analogia, a gente pode imaginar que o cérebro tem uma equipe especializada. Primeiro chegam os pedreiros consertando a estrutura física, no sono profundo, depois os terapeutas organizando as emoções, no REM, e por fim, o caminhão de lixo lavando as toxinas no sistema linfático. Faz sentido?
Uma analogia super precisa. Porque o nosso cérebro é um órgão de alto consumo. Ele representa só uns 2% do peso do corpo, mas ele consome cerca de 20% da nossa energia diária.
É o motor mais exigente do corpo.
Sim, e esse metabolismo superacelerado gera subprodutos tóxicos, resíduos, que precisam ser eliminados de alguma forma. E por muito tempo a ciência não sabia exatamente como o cérebro fazia essa faxina.
Até descobrirem esse sistema linfático.
Exato. Essa descoberta revelou que durante o sono profundo, as células gliais, que são as células de suporte ali do cérebro, elas literalmente encolhem de tamanho, elas diminuem em até 60%.
Uau, elas murcham para abrir espaço.
Isso. Esse encolhimento físico abre espaço para que o líquido cefalorraquidiano flua rapidamente por esses canais, varrendo os resíduos metabólicos.
E um desses resíduos é a famosa proteína beta-amiloide, certo?
Sim, e o acúmulo dessas placas de beta-amiloide é um dos principais marcadores patológicos da doença de Alzheimer. O que os estudos mostram claramente é que a interrupção do sono profundo compromete na hora a eficiência dessa lavagem cerebral.
Fica lixo acumulado no cérebro.
Fica. E tem um detalhe anatômico muito interessante. A drenagem desse sistema parece ser otimizada pela gravidade e pelo alinhamento dos vasos sanguíneos quando o corpo está posicionado de lado, o decúbito lateral.
Então, dormir de lado ajuda a limpar o cérebro. Que detalhe incrível!
Ajuda bastante. Portanto, pular essas fases cruciais do sono não resulta apenas naquele cansaço chato do dia seguinte. É um fator de risco neurológico cumulativo real para o futuro.
Bom, entendendo a função dessa equipe toda, como é que a gente percebe no nosso dia a dia que eles entraram em greve? Porque os problemas chegam com o rótulo errado, né?
Quase sempre. Se conectarmos isso com um panorama mais amplo, a privação do sono altera o funcionamento celular básico.
Vamos pegar a questão da fome, por exemplo. Então quer dizer que aquele desejo incontrolável por doces no meio da tarde, depois de uma noite ruim, não é um fracasso moral, não é falta de disciplina, mas sim os hormônios pedindo socorro.
É pura neuroendocrinologia. O sono atua como o principal regulador do apetite. Quando o sono é suprimido, a gente tem uma queda abrupta nos níveis de leptina.
Que é o hormônio que diz estou cheio.
Verdade. E, simultaneamente, rola um pico na produção de grelina.
Que é o hormônio que grita que é hora de comer, né?
Exato. O resultado é uma pessoa que come, não se sente satisfeita e continua com um apetite voraz. E pior, o sistema endocannabinoide do corpo sofre uma ativação fortíssima.
Que é o mesmo sistema estimulado por derivados da cannabis.
Perfeito. Isso intensifica especificamente o desejo por aqueles alimentos hiperpalatáveis, sabe? Ricos em açúcares e gorduras. O corpo entende a falta de sono como um estado de emergência energética real.
Ele pensa, preciso de caloria rápida para sobreviver.
É o instinto falando mais alto. Não se vence a biologia apenas com força de vontade.
O impacto vai se espalhando, né? A cognição fica com aquela névoa, a pessoa se acostuma a funcionar abaixo do potencial, a pele não se regenera porque a síntese de colágeno despenca e chegamos na imunidade. Tem um dado no material que é assustador.
Sobre as células NK.
Isso. Quem dorme menos de 6 horas tem até 4 vezes mais chances de pegar um resfriado após exposição a um vírus. 4 vezes.
Esse número ilustra perfeitamente como o sono é a base da nossa resposta imunológica. Durante a noite, o corpo regula e reabastece uma classe de glóbulos brancos conhecidos como células natural killers, ou NK.
Que seriam seguranças do organismo.
Os agentes táticos mesmo. Eles patrulham a corrente sanguínea, eliminando elementos estranhos, desde vírus até células tumorais no início. E uma única noite de privação severa pode derrubar a atividade dessas células NK em mais de 70%.
70% de queda na segurança em uma noite?
Sim, há um desarmamento unilateral do sistema de defesa. Sem a estrutura de um sono sólido, encher o corpo de suplementos vitamínicos oferece um benefício quase nulo na prevenção de infecções.
Caramba! Com consequências tão sérias, a gente precisa falar sobre como proteger ativamente essa arquitetura. O que sustenta e o que sabota esse processo? As fontes apontam que o pilar central é manter o horário de acordar fixo por uns 30 dias. Por que focar no despertar e não no horário de dormir?
Porque o horário de despertar é a nossa principal âncora do ritmo circadiano. O relógio biológico humano, que fica numa estrutura chamada núcleo supraquiasmático, precisa de marcadores de tempo muito claros.
Precisa de previsibilidade.
Exato. Quando a gente acorda no mesmo horário e já se expõe à luz natural, a gente envia um sinal forte para o cérebro. O ciclo diurno começou agora. Essa previsibilidade deixa o cérebro programar certinho a liberação de melatonina lá para umas 14 a 16 horas depois.
Então, se o horário de acordar fica dançando, principalmente no fim de semana,
o relógio interno entra num estado de jet lag constante. O corpo fica confuso, perde a referência de quando deve começar a preparar o descanso.
E a preparação do ambiente também é vital, né? Quarto escuro e silencioso é óbvio, mas a recomendação da temperatura sempre surpreende. Manter ali entre 18 e 20 graus Celsius. Por que o frio é tão determinante?
O adormecimento depende intimamente da termorregulação. Para a gente passar da vigília para o sono, a temperatura central do corpo precisa cair mais ou menos 1 grau Celsius.
O corpo precisa esfriar para desligar.
Isso. E quando deitamos num ambiente fresquinho, o corpo dilata os vasos sanguíneos das extremidades, como mãos, pés e o rosto. Ele faz isso para irradiar o calor central para fora. Um quarto quente demais impede essa troca de calor.
E o cérebro entende que ainda é dia.
Ele interpreta que deve manter o alerta, o que dificulta muito o alcance daquele sono profundo de ondas lentas que a gente falou.
Bom, agora vamos falar dos vilões. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque muita gente diz, mas eu bebo uma taça de vinho e apago na hora. Ou eu tomo duas gomas de melatonina para capotar. Estamos nos enganando com soluções fáceis.
Estamos. E a biologia da cafeína, do álcool e da luz explica essa sabotagem. Vamos pegar a cafeína primeiro. Ela bloqueia os receptores de adenosina, que é aquela substância que vai acumulando e criando a pressão de sono ao longo do dia.
Então o café não tira o cansaço, ele só mascara.
Exato. E a meia-vida da cafeína no fígado é de 5 a 7 horas. Um expresso às 3 da tarde significa que metade da dose ainda está circulando no cérebro às 8 da noite.
Impedindo o sono profundo e as telas na cama.
As telas emitem luz azul rica em ondas curtas, que atinge a retina e engana o cérebro, fazendo ele achar que o sol ainda está brilhando. A produção de melatonina é suspensa na hora.
E o famoso vinho para relaxar?
Esse é um dos maiores mal-entendidos. É fundamental separar sedação de sono. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Ele simplesmente derruba a consciência. A pessoa está levemente anestesiada, não dormindo.
Então não tem arquitetura do sono acontecendo ali?
Nenhuma. Pior ainda, conforme o álcool é metabolizado de madrugada, ele causa pequenas ativações no corpo, fragmentando a segunda metade da noite e suprimindo o sono REM. Perde-se a consolidação das memórias e a terapia emocional.
A pessoa acorda moída de uma anestesia. Na verdade. E a melatonina sintética, o pessoal usa como se fosse um calmante forte.
É outro uso equivocado. A melatonina endógena é um sinalizador de escuridão. A função dela é avisar as células que a noite biológica chegou. Ingerir suplementos de melatonina enquanto você está com a cara na tela do celular cria um caos para o cérebro.
O hormônio diz que é noite, mas o olho diz que é meio-dia.
Exatamente. Sem o contexto de escuridão para alinhar o relógio biológico, ela só causa confusão metabólica e fragmenta o sono.
Certo. Mas e quando a pessoa faz tudo direitinho? O quarto está escuro, 19 graus, cortou o café depois do almoço, tirou as telas. E mesmo assim a noite é um desastre. Quando é hora de buscar a medicina de fato?
Quando a higiene do sono é impecável e o descanso não vem, os exames clínicos são indispensáveis. Um dos alertas vermelhos mais graves é o ronco alto com aquelas pausas na respiração.
Aqueles engasgos assustadores, a apneia.
Isso, a apneia obstrutiva do sono. Cada pausa derruba o oxigênio no sangue, forçando o cérebro a enviar uma descarga de adrenalina para acordar a pessoa o suficiente para ela voltar a respirar.
Isso destrói o coração a longo prazo?
Aumenta muito o risco cardiovascular e a pressão arterial. O paciente pode ter centenas de microdespertares por noite e nem lembrar no dia seguinte.
E tem também aquela situação super angustiante. A pessoa dorme rápido, mas tem um despertar precoce. Acorda umas 3 da manhã e o cérebro já liga no 220, não dorme mais de jeito nenhum.
O despertar precoce é um sintoma fascinante e preocupante, porque quase nunca é só um problema do sono em si. Muitas vezes é um sinal de alerta de saúde mental, como um quadro de depressão ou questões na curva do cortisol.
O estresse crônico desregulando à noite.
Sim. E tem as questões hormonais diretas. Durante o climatério ou a menopausa, as oscilações de estrogênio e progesterona alteram violentamente a termorregulação e a arquitetura noturna.
Aí a polissonografia entra em cena.
Exatamente. Aquele exame completo que mapeia ondas cerebrais, respiração, oxigênio, isso levanta uma questão fundamental. Investigar o sono é investigar sistemas integrados. A tireoide, o humor, os hormônios. O sono não opera de forma isolada.
Fica muito claro que o sono não existe num vácuo. Ele parece ser a grande via de mão dupla da nossa fisiologia, né? É tanto o espelho de como o corpo está funcionando durante o dia, quanto o diretor da orquestra de como ele vai funcionar amanhã.
Concordo plenamente. É o entendimento de que o sono não é um luxo, não é opcional, e muito menos uma perda de tempo que pode ser cortada da agenda para a gente ser mais produtivo.
É sobrevivência.
É uma necessidade fisiológica inegociável operando na mesma hierarquia de importância que comer ou beber água. Cada hora bem dormida é, na verdade, um investimento ativo no metabolismo eficiente e no envelhecimento com mais qualidade.
Sensacional. Bom, para a gente finalizar essa nossa exploração de hoje, cabe uma reflexão profunda. Aprendemos hoje que o cérebro faz essa lavagem física de toxinas metabólicas através do sistema linfático enquanto a gente dorme de verdade.
A faxina essencial.
Exato. O que me faz pensar muito sobre o impacto coletivo disso tudo. Numa sociedade que normalizou a exaustão e dorme cada vez menos, será que a gente não está apenas acumulando essas toxinas biológicas, tipo as placas de Alzheimer, mas também criando uma espécie de lixo emocional coletivo?
Nossa, é uma reflexão em tanto.
Pois é. Será que essa falta crônica de reparação noturna está moldando não apenas a nossa saúde física, mas esgotando o grau de empatia, de tolerância e a paciência da nossa cultura como um todo? É algo realmente profundo para se pensar da próxima vez que bater aquela tentação de sacrificar uma hora valiosa de reparação celular só para assistir mais um episódio de série de madrugada.
Com certeza. O custo é muito maior do que a gente imagina.
E com esse pensamento, a gente se despede. Um imenso agradecimento a quem acompanhou essa nossa análise profunda de hoje. Ficam os nossos votos de uma noite serena e, acima de tudo, incrivelmente estruturada para todos. Até a próxima exploração.